Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, o podcast da Aldas, onde a gente sempre traz empreendedores aí com histórias super legais para dividir com a gente aqui um pouco da jornada, né? E contar não só o lado A, que são as coisas legais que a gente publica, mas um pouco do lado B também, que são as histórias que no final a gente lembra, são aquelas histórias mais difíceis, né? E eu tô hoje aqui com o Claudinho Batista, CEO e fundador da Jurunense, e mais do que CEO e fundador da Jurunense, um amigo, né, pessoal aqui. Claudinho, em primeiro lugar, super obrigado aí pelo carinho, por aceitar o convite, bem-vindo ao podcast, né? E eu já vou deixar o gancho aqui para você se apresentar, dizer quem é o Claudinho, de onde veio, que história é essa da Jurunense e o que você apronta.
Cara, primeiro eu queria agradecer o convite. A gente já está tentando marcar essa data há um tempão. Eu acho que é uma honra para a gente estar aqui nesse podcast, um dos melhores do Brasil. Falar um pouquinho, cara. Eu acho que a Jurunense é uma empresa de 18 anos. Comecei, fundei um negócio com 18. A gente está com 36. Eu tenho 36 anos de idade. E o negócio começou bem pequeno, com um funcionário. E hoje a gente está entre os maiores home center do Norte. Então, é uma história assim que tem... Essa é a história boa, né? Eu acho que tem toda a parte de dor por trás disso aí. E a gente vai compartilhar aqui. Mas eu queria um pouquinho... muito agradecer, de fato, a gente estar junto aqui, independente da amizade. Eu acho que é uma honra poder contar essa história para vocês aqui.
Não, imagina. Vamos lá. Cara, a Jurunense... Cada vez que eu falo contigo, os números são maiores, né? Então, acho que lá em... 18, 19, a gente começou um trabalho ali, acho que na época da pandemia, a meta era beliscar 100 milhões de faturamento, e você já está falando aqui em beliscar esse ano 280, e na época a gente tinha 4, 5 lojas, hoje são quantas lojas?
Hoje a gente está com 7 lojas mais o e-commerce, e está vindo ampliação de 2 esse ano, vamos inaugurar mais 2, e até final do ano talvez 3, então acho que a gente fecha o ano com 10 lojas ainda.
Legal. E quais já tem as cidades fechadas para essas lojas novas?
Já, a gente vai abrir agora até julho Salinas, que fica a 230 quilômetros de Belém, Abaetetuba, que fica a 120 quilômetros de Belém, e Marabá vai ter um CD independente, que aí eu acho que é uma loja que a gente inaugura em dezembro, que dá mais ou menos 650 quilômetros. Então, pela distância lá, pela logística, lá vai ter que ter um CD também. Mas legal. Aí a intenção é dominar o Pará primeiro.
Não, não tenho dúvida, né, que vocês vão dominar o Pará e depois dar os próximos passos. Agora, cara, vamos voltar um pouquinho na história. Como que surgiu a Jurunense? Foi o primeiro empreendimento seu ou não? Empreendedorismo já estava na família? Já era um negócio? Como é que foi essa história de empreender e por que a Jurunense?
Cara, eu digo assim, acho que o comércio em si já está no sangue, assim, né? Meu pai e minha mãe já vinham de comércio, meu pai trabalhou com posto de combustível, meu avô supermercado. Então, eu tinha passado no vestibular para arquitetura e a ideia era a gente fazer uma construtora. Então, eu tinha um primo que estava formando engenharia civil, eu tinha acabado de passar na Federal e disse assim, cara... Tava um boom imobiliário em Belém ali em 2004, 2005, com Gafisa, com várias construtoras nacionais entrando em Belém. Uhum. E aí a gente disse, cara, vamos montar uma construtora que eu acho que o negócio é esse. E a Jurunense veio da ideia de eu ter uma loja sozinho, sem sócio, para vender para construtora. Então eu ia comprar para a Jurunense para vender para construtora. Então meio que eu já ia ter dois negócios. Então eu entrei na faculdade não para ser arquiteto, mas para ter uma especialização na área para a gente fazer a construtora. Só que a Jurunense começou a dar muito certo, não formei arquitetura, meu primo hoje é coordenador de civil na USP, aqui em São Paulo, e a construtora não saiu, mas a Jurunense, graças a Deus, não saiu a construtora e ficou a Jurunense, né? E o nome Jurunense porque a gente começou no bairro do Juruna, Jurunas é um bairro em Belém, que foi da onde veio a ideia de dar... Eu não sei de onde muito eu tirei essa ideia assim também, né? Mas virou Jurunense porque era do Jurunas e o nome foi ficando forte. E a gente abriu a segunda loja, a terceira loja, pensou em mudar, mas ficou Jurunense e Jurunense até hoje. Transcendeu a bandeira do o bairro, o bairro, né? Hoje é vista, de fato, como um home center quando fala Jurunense.
Legal. E você foi um dos primeiros, caras, pelo menos em Belém lá, a começar a usar muito bem essa história de mídias sociais, a se expor e a usar esses canais digitais. Né? Você sempre conseguiu fazer isso muito bem. Como é que foi essa história? Como é que isso surgiu para a Jurunense?
Juliano, quando eu te conheci, eu fiz o G4, né, o Imersão, em 2019, finalzinho de 2019, E quando eu cheguei no G4, eu até lembro assim, que o pessoal começou a falar venda de WhatsApp, venda do e-commerce. Eu disse, cara, a gente não atende nem o telefone direito. Então, eu saí de lá com duas coisas. Ou eu tô morto, ou eu tenho que mudar tudo. E eu acho que foi uma virada de chave, que foi quando a gente se conheceu. Para quem não sabe, o Julian foi o cara muito da estratégia de organizar a Jurunense ali de 19 para 20, a parte de governança, de planejamento estratégico. Eu acho que por isso que a gente está aqui hoje, porque ele acompanha esse resultado. Não tão de perto hoje, mas espero que a gente até volte. E foi a virada de chave de dizer, cara, o mercado todo está mudando para isso, o mercado todo está indo para o digital. E com a soma da pandemia, a gente só fez acelerar isso. Então, eu digo que a gente é muito forte nas redes sociais, muito forte no marketing. Eu acredito que principalmente no varejo, que pessoas compram de pessoas. Então, quando eu comecei a dar cara também para a Jurunense, quando a gente começou a fazer mais vídeos e falar mais de Jurunense na primeira pessoa, o pessoal começou a dizer assim, cara, eu compro. Se eu tiver que comprar de alguém, eu vou comprar do Claudinho. Então, eu acho que o varejo tem muito isso, entendeu? E tu pode perceber isso tanto na... Hoje a indústria, né, com o próprio Adib na CIMED, o Rony na reserva, o velho da Avan até um tempo atrás. Então, eu acho que o varejo respira muito isso, entendeu? Então, acho que botar a cara, a gente consegue conectar com o consumidor final, entendeu? Parece que ele está comprando de ti. Então, acho que isso faz sentido também.
Legal. E você continua, né? Eu lembro que toda vez que eu ia lá para Belém, a gente tentava rodar todas as lojas. Já estava ficando difícil, a gente estava discutindo ali o quanto que a gente ia conseguir, né? Você continua com essa dinâmica de ir nas lojas, visitar as lojas?
Está cada vez mais difícil, assim, né? A gente está com 7 e as distâncias estão ficando maiores, assim. Então, a gente está bem dividido em... nessa parte de governança, o Delino está muito na operação, meu irmão. O Delino roda muito mais as lojas do que eu. Eu rodo pelo menos a cada 2 meses, eu dou uma girada em todas as lojas, até para ver o que a gente tá precisando. Mas o pessoal reporta muito a mim o time de regionais, né, que é a Rose Kunaider lá. E então, eu sou muito mais cobrado pelo gerente, dizer nunca mais veio aqui, porque como a gente começou pequeno e estava muito do lado todo o tempo, diz que a gente está ficando muito longe, que a gente está mais no escritório, que a gente está mais... E a gente tenta meio que quebrar isso, e principalmente com os regionais, mas a gente participa muito, tem um Instagram fechado do time, então todo tempo a gente está, nem que seja por vídeo, falando, reuniões gerenciais todo mês com o gerente de loja, mas rodar a loja a cada 60 dias a gente está passando em todas.
E como é que você tem feito para crescer essa rotina, assim? Porque um dos principais desafios de qualquer negócio, mas no negócio de varejo, material de construção, mais ainda, né? É manter uma velocidade de crescimento, que a de vocês é alta, vocês têm crescido bastante. E isso envolve crescimento de time, envolve mudanças no modelo de gestão e nos ritos de gestão. Como é que tem sido isso para vocês, Claudinho, e evoluir nesses ritos de gestão ao longo do tempo?
Acho que o primeiro passo, Julian, é a gente, como gestor, a gente mudar. Então, acho que a gente busca evoluir todo o tempo. Então, a gente busca cursos, treinamento, capacitação. Acho que a gente busca conhecimento. Eu acho que a gente só consegue crescer se a gente... conseguir levar isso para o time. Então, eu acho que passar isso para o time, né, de que a gente... Eu acho que liderança é exemplo. Então, o que a gente está buscando, eu acho que o time todo cresce junto e a gente acaba desenvolvendo. Mas a nossa maior dificuldade é fazer com que essa cultura, com que essa tomada de decisão que a gente toma a nível de diretoria, a nível estratégico, aconteça de fato na ponta.
Sim.
Então, medir isso é uma dor também que a gente tem. E escalar time é uma coisa muito difícil também. Então, eu acho que o nosso papel como líder... é desenvolver líderes melhores que a gente, que gostem de desenvolver pessoas também. Uhum. Então, eu acho que o nosso segredo é fazerem com que essas pessoas que estão logo abaixo da gente sejam tarados em desenvolver pessoas e pôr resultado e manter a cultura viva. Porque a gente defende muito a questão da cultura. Eu digo até que a cultura é a subjetividade por trás dos dados, né? A gente fica muito BI, muito ticket médio, quantidade de entrante por loja e tal. Mas, cara, o que é que faz de fato... esse negócio crescer. Então, acho que tem um propósito maior por trás e tem muita gente por trás disso. Acho que o meu papel é achar essas pessoas e tentar desenvolver elas para que elas... acho que em cada departamento que elas sejam líderes, elas desenvolverem pessoas melhores do que elas. Eu acho que é isso que faz a Jurunense, de fato, conseguir crescer na velocidade que a gente vem crescendo.
Não, e é legal você falar isso, porque a gente ouve muito da galera que assim, ah, mas na minha região é difícil achar gente. E você está numa região que talvez não seja óbvia, né? Você fala assim, ah, estou fazendo isso em São Paulo, é uma coisa. Estou fazendo isso no Rio, é uma coisa. Estou fazendo isso em Belém, é outra coisa. Estou fazendo isso no interior do Pará agora, é outra coisa. Como é que tem sido esse desafio de achar a gente, formar a gente? E, ou você acha que isso, no fundo, é desculpa? Dizer assim, ah, não tem gente boa na minha região, no final sempre tem, e a gente tem que formar mesmo e faz parte do jogo.
Eu acho que a gente tem que fazer meio que um misto, né? A gente já levou muita gente de fora, que não se adaptou à cultura, e a gente teve que recuar. Assim, desde diretores de operação, cara de multinacional. Mas hoje, todos os gerentes nossos vieram da base. Todos os gerentes líderes de departamento nosso vieram da base. Então, eles foram crescendo e sendo desenvolvidos dentro da Juronense. Então, digo, essa dificuldade vai ter. Vai depender da tua pressa de crescer. Tem vezes que tu vai acertar, tem vezes que tu vai errar. Mas eu acho que é muito melhor tu pegar um cara e formar ele do teu jeito, só que isso leva tempo, que eu acredito que o resultado é mais... A gente vai ter mais longínquo, né? Mas se tu quiser acelerar, tu vai ter que fazer meio que um misto e ir ajustando no decorrer do tempo. Só que corre riscos, a chance de dar errado é muito maior. Eu acredito muito na formação do time. Então, ah, mas eu não tenho profissional na minha região. Nem em São Paulo tu vai ter. Às vezes a gente tem um puta profissional, mas o cara não tem fit com a tua cultura.
Sim.
Então é uma dor que a gente sente muito. Então é melhor tu pegar um cara que tenha brilho no olho e que queira aprender e que tenha fit com a cultura, de fato, que pense parecido... que aí eu acho que a chance de dar certo é muito maior, entendeu? Sim. Então acho que sempre tem que estar mesclando, dependendo da velocidade, né?
E essa é uma coisa que você sempre fez, né? Faz assim, que é, pô, visitar outras regiões, tirar benchmark, mas tem essa característica, né? O varejo especificamente, ele tem uma característica regional muito forte, por mais Sim. que você traga referências aqui de São Paulo, de outras regiões, não dá para pegar o copy-paste, o copy-paste não funciona. Não funciona, o modelo de execução daqui não funciona, não funciona. Lá, né?
É, a gente olha os maiores players do Brasil, né? Telha Norte, Leroy Merlin. Quando tu vai para o Nordeste, olha uma Ferreira Costa, uma Carajás, que hoje a gente tem uma proximidade muito grande a nível de diretoria. E tu diz assim, ah, cara, vou pegar o melhor desses caras e trazer para cá. Mas tu vai ter que adaptar muita coisa para tua região. Então, não é só o copiar e colar, de fato. É adaptar para nossa região. Então, por exemplo, agora, a gente está com um desafio muito grande, que é Marabá. E Marabá, às vezes, não enxerga Belém como capital. É uma cultura totalmente diferente de Belém. Marabá enxerga muito mais Goiânia como capital, muito mais Palmas como capital. Então, o tipo de produto que é vendido em Marabá, que está a 600 quilômetros de Belém, é diferente do que a gente está acostumado a vender. Uhum. Então, meio que vai ser um desafio novo se adaptar, entender um pouquinho mais de gente, entender um pouquinho mais do regionalismo, de fato, de como é como é que o consumidor de Marabá costuma comprar o material de construção, já que é um negócio novo que a gente está levando também. Então acho que a gente vai errar um pouquinho ainda para ir vai ajustando no caminho.
Legal, e essa história de errar, né, a gente, assim, não vai ser a primeira vez, né? Eu lembro que a gente discutia ali que tem alguns eventos marcantes. Né? Que você, na Juronense tem um evento específico lá, que é a famosa loja do shopping
todo mundo pergunta
que
isso.
Que é o famoso ponto de virada, assim. Como é que foi essa história da loja do shopping, que tinha tudo para dar certo e deu super errado?
Eu acho que tem dois pontos para contar nessa história. Primeiro é a questão do ego, cara. Eu acho que o ego, de fato, para qualquer empreendedor, eu digo até quando eu começo a receber muito elogio, eu fico preocupado. Eu disse assim, não, para... Volta para trás, olha tudo que já passou e foca no negócio. Porque essa história da loja do shopping foi uma decisão assim de... Abriu a primeira loja, deu certo, a segunda deu certo, a terceira deu certo. Por onde eu fizer loja, eu vou fazer dar certo. Aí tava ganhando Jovem Empresário do Ano, Top de Marketing, a DVB, ACP. Eu digo, eita. E aí meio que aquilo subiu para a cabeça. A gente fez a loja mais bonita de Belém. Eu acho que é a loja mais bonita que a Juronense já teve, de fato. Um investimento gigante, com capital próprio. A gente demorou 12 meses em obra, em 10 meses a gente fechou a loja. Então, e a gente já vinha desde 2015 falando que a gente ia ser a maior. E tomar a decisão de recuar, eu acho que essa loja tinha uns 70 funcionários e é uma loja que nunca bateu o ponto de equilíbrio. Agora tu tem que ser sensato, deixar o ego de lado e dizer, cara, errei, tenho que consertar e o mais rápido possível. Porque senão a gente fica empurrando para frente. É, era uma loja que, para ter uma ideia, o ponto de equilíbrio dela era 1 milhão e 300 mês de faturamento e a loja não batia 900. Então, tomar uma decisão dessa de tu querer crescer, de tu fazer um investimento com capital próprio, de tu tá ganhando um monte de prêmio, dizer assim, opa, preciso parar que senão eu vou morrer, e quase foi isso que acontece, né? Literalmente, eu acho que a gente bateu no fundo do poço assim, e deu um salto, que foi a saída para a loja da BR. E o nosso problema, que era a falta de venda por estar dentro de um shopping e ser um público totalmente diferente do nosso, passou a ser o excesso de venda. Então, eu acho que também a localização faz muita diferença para o varejo. E é esquecer, dizer assim, cara, não é o que eu quero, é o que precisa ser feito de fato, entendeu? Sim. Então, eu acho que a loja do shopping foi um ponto de inflexão gigante e agradeço todo dia por ter errado lá. Senão, acho que a gente não estava onde a gente está hoje também.
E como que seu processo de decisão, assim, sobre ponto, localidades, até sobre tamanho de loja, estrutura, como é que ele mudou depois dessa experiência, que talvez tenha sido ruim no primeiro momento, mas ótima no longo prazo, vai?
Hoje a gente já criou, né? A gente chama de tipos de loja, né? A gente tem loja P, loja M, loja G e loja GG. Então, meio que quando a gente vai fazer uma loja, a gente já tem um caixote padrão que a gente diz assim, cara, essa loja de X metros quadrados é uma loja M, que vai ter uma determinada quantidade de vendedor, que tem que faturar X por metro quadrado, que tem que ter esse mix, determinado mix, numa rua que tem um fluxo assim, ou próximo disso e daquilo, próximo a um concorrente maior que já tenha naquela localização, naquela cidade, naquele bairro. E eu acho que isso a gente olha muito, né? O padrão que a gente quer, a gente não faz mais loja fora do padrão. Ah, vou pegar qualquer ponto e vou adaptar. Não. A gente criou um padrão e dentro desse padrão vem a questão da localização. Então, quando oferecem um ponto pra gente, encaixa o padrão? Encaixa. Tem concorrente próximo? Tem um mercado próximo? Tem. A gente consegue fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente sabe que dá certo nas outras, a gente consegue fazer aqui. E aí foi meio que criar esse caixa padrão que a gente chama, né, que fez a gente conseguir também acelerar essa expansão. Ah, hoje tem loja fora do padrão? Tem, porque foram as primeiras. Mas hoje tudo que a gente está fazendo já está sendo... até as primeiras a gente está tentando moldar já para as três primeiras, né, para o padrão. Mas eu acho que o segredo de fato é esse, cara.
E quando você, né, vai evoluindo nesse teu modelo de expansão, o modelo que você tem adotado, Claudinho, é de levar, deslocar a gente das lojas que já funcionam para essas novas, a equipe é toda nova, porque essa é uma dor clássica do varejo, né? Como é que eu escolho crescer? Eu injeto gente que vem de outros lugares e daí corro isso de desfalcar aquela loja, eu trago time novo. Como é que você tem visto aí o modelo que para vocês tem funcionado melhor?
Acho que tu tá pegando só nas dores, assim, nas principais, né? Porque essa eu acho que é o maior desafio. Então, por exemplo, até hoje, a gente sempre pegou alguém que estava ali como supervisor, treinou para virar gerente e mudou ele de loja. Então, o cara sair, por exemplo, de Belém para ir para Castanhal foi um cara que já estava inserido na nossa cultura. Agora, por exemplo, o supervisor a gente já tenta pegar da cidade.
Tá.
A gente leva o gerente formado pela gente, ou forma esse gerente, e monta o time da cidade, até porque cada cidade vai ter sua particularidade. Então, volta naquele mix lá que eu te falei, né? Então...
E daí com isso você vai também injetando a cultura de gente que já trabalhou com você.
Justamente, então a gente leva, pega um supervisor, vendedor, é bom, vai lá, treina o pessoal, o gerente fica um determinado tempo até ver se esse supervisor da cidade consegue assumir um cargo de gerência, e daí vai.
Acho que é por aí. Legal, boa. E cara, você continua com aquela sua planilha maluca de 300 não colunas ou não? Ou você já desistiu?
Aquela planilha é a vida, assim, né? Porque naquela planilha eu consigo saber nossa curva ABC, o que está girando, o que está empatando, o que eu tenho excesso, o que está faltando, a precificação, a margem. Então, aquela planilha, se tu abrir meu computador agora, ela vai estar na primeira tela. Ela está atualizada todo dia.
Não mudou.
Agora ela melhorou, porque agora eu já mudo o botãozinho, já muda automático no sistema. Já. Ela evoluiu.
Evoluiu. Tá mais automatizada. Turmas, para quem vocês não sabem, obviamente, mas o Claudinho tem uma planilha que deve ter, sei lá, umas 500 linhas e umas 200 colunas.
Não, são 19 mil linhas, né? Porque é todos os SKUs.
Todos os SKUs, é. 19 mil linhas, todos os SKUs.
Agora a coluna deve ter umas coluna, 80 por aí.
E, cara, só ele sabe onde estão as coisas no diacho da planilha, né? E daí monta relatório no RP, monta coisa no BI,
mas
e
eu não
planilha
largo a planilha.
Tá lá.
Eu confio mais nela do que nos outros. É.
Boa, boa. E, Claudio, você continua... Você tá no modelo desenha o alvo e atira a flecha ou você tá ainda no modelo atira a flecha e desenha o alvo? Porque muitas das coisas eram super intuitivas. Você é um cara super intuitivo, né? Continua ainda assim ou não? Ou você acha
eu acho que eu diminuí um pouco pela questão do... A intuição vale muito. Eu acho que quanto mais experiência a gente vai ganhando, mais intuitivo ainda tu fica. Mas, por outro lado, quanto maior também, maior o medo. Então, eu não nego que eu tenho medo de errar todo dia, de medo de falhar, mas a gente continua daquele jeito. Cara, eu tô expandindo o CD, e para esse CD, por exemplo, se pagar, eu preciso abrir loja. Então, mas vai ter caixa para isso? Vamos dar um jeito, porque vai aparecendo durante o caminho. Então, meio que a gente sabe, assim, quanto que eu vou gastar, quanto que eu preciso, e daí a gente vai convencendo o fornecedor, o parceiro, o banco para desenvolver. Então ainda eu digo que é 70% intuição e 30% preparação, mas eu tô tentando equilibrar um pouquinho mais isso.
Boa. E cara, você gosta mais de vender material de construção ou de usar material de construção?
É porque não para
eu
de
vejo
construir.
Mais, eu vejo mais você fazendo obra do que outra coisa.
Não, agora a gente tá focado.
Ou você tá querendo retomar o business da construtora não. Que você não conseguiu lá no começo? Qual que é?
Não, o negócio é 99% venda, 1% construção. A gente tá fazendo muito BTS também, Julião. Então, a gente tá fechando já com o investidor e ele entrega a loja pronta. Então,
legal.
Isso aí deu uma agilidade pra gente. Então, meio que eu tô fugindo de serviço. A gente foca mesmo na venda, né? Executar a obra pra gente era muito difícil. Agora, como a gente já criou um padrão, a gente já entrega meio que um projeto definido. Ó, me entrega assim, isso aqui tu faz, isso aqui eu faço.
Legal.
Então, a gente já entra só na parte de refrigeração, montagem de gôndola, botar o mix pra dentro e começar a operar.
Legal. E eu lembro que uma das discussões nossas frequentes, né, era um modelo que a gente acho que sempre estava ainda refinando, era a questão da operação logística em si. E ela fica cada vez mais complexa e tinha lá uma discussão logística própria, terceirizada. Como é que você está vendo esse papel? Né? Cada vez ele deve estar mais importante para você, o digital também vai ganhando corpo, vai dependendo cada vez mais disso. Como é que você tem visto esse modelo? Qual que é a corrente atual? Assim? Como é que vocês estão enxergando essa questão?
Cara, a gente tentou terceirizar toda a nossa logística de entrega. A gente hoje está com 33 veículos próprios. A gente não conseguiu terceirizar. Às vezes, quando a gente faz uma campanha, uma ação maior, a gente terceiriza algumas coisas, mas o 90% é nosso. Porque não tem, na região, um operador logístico que consiga atender a nossa necessidade. Então, as entregas até 300 quilômetros é todo de frota própria. Já o online, a gente tem 4 ou 5 transportadoras cadastradas, tanto para o site quanto para o WhatsApp. Mas, por dificuldade de operador logístico regional, a gente optou, até pela qualidade do serviço também, né, para manter um padrão de entrega, a gente optou pela frota própria. É um desafio muito grande a logística. Eu acho que material de construção, quanto... O nosso faturamento, 35% é piso. Quanto mais piso tu movimenta, é muito peso, o risco de avaria é muito grande. Então, a gente optou por ter esse controle na nossa mão. Então, eu acredito muito que o segredo da gente continuar crescendo vai ser a logística, de estar mais próximo ao cliente e entregar mais rápido com um serviço de qualidade. Né? Eu acho que ter o produto na hora certa e entregar onde ele precisa vai ser o diferencial da Jurunense. Ainda não é. Mas a gente está, eu acho que tu sabe bem disso, há uns 3 anos batendo muito nessa
bastante.
Tecla. Só que aí a gente aumenta a loja e volta a ter o desafio, mas a gente está ajustando, cara. Sempre
legal.
Ajustando.
E quando você olha 3, a gente está agora 24, né? Quando você olha 3, 4 anos para frente, 5 anos para frente, o que você enxerga na Jurunense?
Eu olho muito para o Big Goal, né? A gente eu já olhei para os próximos 10... Há 3 anos atrás eu olhei para os 10, então eu tenho os 7 ainda na frente. Mas eu fiz uma conta de padeiro, assim, cara. Se a gente faturou 240 milhões, mais ou menos, em 7 lojas, quer dizer que em 28 lojas a gente fatura 1 bi. Então, é claro que tu vai melhorar a eficiência e não necessariamente as lojas vão performar igual. Umas vão ser melhores, outras piores. Mas a gente olha pro grande número do bilhão de faturamento. Claro que mantendo um EBITDA favorável, para a gente poder... a gente já vai auditar balanço esse ano pela BDO também. A gente está sendo exigido pelo banco já para que a gente faça isso. Então a gente está olhando muito para o mercado de forma geral. Agora, semana passada, teve fusão de Cassol de Santa Catarina com a Todimo, que é a maior rede também do Mato Grosso. Então o mercado tá muito, vai voltar a olhar muito para fusões e aquisições, e a gente quer estar preparado para isso. Então, eu acho que foi a nossa primeira conversa lá atrás, e Juliano, tem que preparar a Juruense para ser vendida. A gente vai vender a Juruense? Cara, eu não sei, mas acho que
o processo de se ficar pronto, se deixa cada vez melhor.
É natural esse processo pelo tamanho que a gente está ficando. Eu acho que é mais fácil a Juruense fazer uma fusão ou comprar alguém do que ser vendido agora, até porque eu acredito que ainda vai valer muito. Mas eu acho que o sonho grande mesmo é nos 7 anos a gente bater, menos de 7, bater esse bi de faturamento.
E você acha que para isso, quando você fala nesse bilhão, você já está olhando além das fronteiras do estado?
Sim, sim, com certeza.
Aí você está olhando para a região como um todo, ou seja, isso envolve um movimento
fora do
de
estado.
Regionalização, sim, de fora do estado.
Fora. Aí vai precisar de gente muito mais competente para puxar a gente de novo, né? Sai desse nível, vamos pro próximo e vamos pro próximo. E legal. É por isso que eu acho que o Juliano tem que voltar logo.
Boa. E quando você olha, cara, o Claudinho de 5 anos atrás e o Claudinho de hoje, e quando você olha o que, que você acha que tem que ser o Claudinho daqui 5 anos, o que, que você vê que mudou? Assim, ah, isso aqui eu tive que aprender e eu tive que me desenvolver, e eu tô enxergando que aqui eu vou precisar me desenvolver também. Como é que você... Porque do lado da Juruense, beleza. Mas e você, pessoalmente? Porque se você não andar junto com o negócio, alguém vai limitar alguém, né?
Justamente. Eu acredito assim, cara, que a gente tem que estar em constante evolução. Eu acho que um ponto positivo foi a Ive aparecer na minha vida. Eu acho que isso aí mudou muito a minha cabeça. Essa maturidade, né, de família, dessa proteção, ou de tu ter essa proteção em casa para ajudar no trabalho. E, cara, eu acho que a gente tem que se adaptar. Então, se eu quero elevar o nível, eu tenho que elevar profissionalmente também. Uhum. Então, a gente busca muito, muito conhecimento. O Claudinho, de 5 anos atrás, é um cara totalmente diferente do que é hoje, e tenho certeza que o das 5 anos para frente vai ser muito diferente ainda do que é hoje. Eu acho que a gente vai ganhando experiência, vai errando, vai aprendendo muito com erro, mas a gente, eu acho que é uma busca incansável, assim, de querer aprender e de querer melhorar, é o que me move, assim, sabe, de, cara, a gente precisa crescer, mas para crescer precisa melhorar, e precisa ter gente boa, e precisa formar gente boa, e como que eu vou formar gente boa se eu tiver acomodado, entendeu?
Boa. E Claudinho, assim, cara, o fato de um monte de coisa tá dando certo, né, pro empreendedor, ele começa a ser tentado a fazer um monte de outras coisas, um monte de outros negócios paralelos, começam a surgir outras oportunidades. Como é que tem sido isso para você e como é que você tem conseguido? Eu sei que você tem algumas iniciativas, né, até de educação, locais e tal. Como é que você tem conseguido compatibilizar essas coisas e como é que também você consegue falar assim, putz, isso aqui realmente eu não vou dedicar meu tempo, não faz sentido, e tenta preservar seu tempo para aquilo que importa?
Eu acho que tem que ver que vem muita oportunidade disfarçada, né, entre aspas, assim. Então, quando muita gente procura a gente para dizer, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu sempre fui um cara que, desde que... Eu tentei conciliar algumas outras empresas durante o percurso e não deu certo. Então, acho que o foco de verdade é 100% Juruense. Agora a gente está com um projeto aí junto com o Ig e o Calil da imersão lá, né, que a gente criou. Mas é um processo mais educacional, voltado para gestores, para C-level na região, porque às vezes o cara, sim, tem que sair de Belém para fazer um curso em São Paulo, em Belo Horizonte, ou até fora do Brasil. E a gente quer meio que levar esse conhecimento, essa prática do dia a dia, para ajudar os empreendedores locais. Mas
que são muitos, eu fiquei super...
Muito, muito.
Muito, eu fico, cara, toda vez, né? Eu fico super positivamente impressionado com o quanto o mercado, né, de empreendedorismo no norte, mas acho que Belém especificamente, né, e Pará especificamente, tem muita coisa rolando que a galera não sabe, né? Ou seja, é muito pujante do ponto de vista do empreendedorismo.
É muito. A gente viu isso como oportunidade, mas a gente viu também como, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar essa questão do empreendedorismo local, porque não adianta a gente despontar e reconhecer empresas do norte, mas, cara, tem muita gente com muito potencial, tem muita empresa boa lá, e a gente tem que desenvolver e ajudar essa turma também. Agora, conciliar isso, é claro que a nossa prioridade sempre vai ser o nosso negócio em primeiro, sim, lugar, e para isso a gente tem um time também por trás, né, tanto na Jurunense quanto nessa nova empreitada do IG também. A gente tem um time por trás para estar tá fazendo o negócio acontecer. Mas a gente tá. Eu acredito que não dá para fazer tudo, cara. O foco é Jurunense e o IG meio que é uma válvula de escape também, porque a gente gosta de compartilhar, gosta de fazer isso. Então, acaba juntando um pouquinho dos dois.
E acho que se você melhora o ambiente como um todo, também né, fortalece seu negócio principal.
Sim,
né?
Sim.
Acho que
esse é um... Não deixa de ser uma propaganda da Jurunense.
Não deixa de ser. E a gente acho que parte do nosso papel, né, o papel social do empreendedor, do empresário, também é, de certa forma, melhorar o entorno onde ele está. E melhorando o entorno onde ele está é meio egoísta também, porque daí o seu negócio melhora e uma coisa reforça a outra.
Um, né, puxa o outro sempre.
É. Do ponto de vista de tendências, assim, cara, você é um cara que está sempre antenado, assim, ó, de home center e assim, o que você tem visto de tendências, o que tem surgido para quem está no espaço, às vezes com negócios menores, o que você está vendo como principais tendências para o negócio para os próximos anos, assim?
Cara, eu vi muita gente na pandemia falar, a gente tem que ser 100% digital, não, né, mas... Vamos correr para o e-commerce, vamos correr para a venda online, vamos correr o e-commerce em si, para o material de construção, para o varejo, principalmente para home center, ele é muito forte em algumas categorias, mas, por exemplo, o nosso maior volume, como eu falei, é piso, ele já não performa tão bem no site. O cliente quer ir na loja física,
sim,
e ter a experiência de tocar no produto, de ter de ver a cor do produto, a textura do produto. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Mas de tendência, eu vejo os grandes olhando para lojas menores. A gente estava olhando muito para loja, de fazer loja grande. Eu acho que a gente achou um modelo ideal de loja média, que é uma loja de mais ou menos 2 mil metros quadrados. É o que os grandes estão tentando reduzir. É o que os pequenos, eu diria, para tentar achar esse meio termo. Até porque o cliente quer ir e resolver tudo no lugar, mas sem rodar tanto. Eu acho que os grandes home centers são para grandes obras, grandes reformas, que tu vai e vai achar tudo no lugar. Agora, já a lojinha de bairro ali é mais uma manutenção de quem está reformando. Então, o cara acaba indo lá comprando algumas coisas pequenas, mais conveniência. Eu acho que achar esse equilíbrio, esse meio termo entre muito grande e não muito pequeno, de ser médio de fato, e ter um mix que atenda... sei lá, pelo menos 80% da obra do cliente, eu acho que é o modelo ideal hoje. Então, tu vê grandes players aí com loja de 6 mil metros abrindo loja de 1.500, de 2 mil metros, que é um modelo que a gente já vem trabalhando há 2 anos, entendeu? Então, eu acho que a gente está no caminho certo e eu acho que o movimento do mercado é esse também. Os grandes estão experimentando isso, estão gostando, e é uma forma muito mais rápida de expandir também. Então, é muito mais fácil tu achar ponto e fazer loja de 2 do que tu criar ponto de 10 mil metros quadrados.
De 10 mil metros quadrados, né? E o risco, a pressão pro resultado é muito maior nessas
muito
lojas
maior.
Gigantes, né?
É melhor tu diluir esse risco, né?
Boa. E, Claudinho, fora da Jurunense, cara, o que tá sobrando tempo pra alguma coisa?
Aí tem que perguntar lá em casa. Cara, não, tá difícil conciliar. Esse movimento de expansão nosso, eu acho que esses 3 primeiros meses, cara, eu tô... mais dentro do avião do que, de fato, na loja. Então, desde negociação com banco, com fundo, com olhar a ponto, conhecer cidade nova, a questão da importação. A gente já foi na China, no Panamá, tô indo na Índia agora. Então, a gente tem que dividir bem o tempo, assim, né? Cara, o que eu tenho que fazer como CEO? O que o Dalinho tem que fazer como CEO, de fato, de olhar para dentro da operação? Mas tu, como CEO, não pode largar a operação de jeito nenhum. E pelo que tu me conhece, sabe o quanto que eu... que eu não consigo sair da operação, tô tentando me distanciar um pouco, mas aí às vezes o negócio falha um pouquinho e tu volta para dentro e corre. É, tem um papai ali na tomando conta da diretoria financeira, então para mim ter essa retaguarda deles dois, apesar de ser um pai e um irmão, a gente não considera uma empresa familiar de fato. Acho que a gente tem o chapéu de pai, o chapéu de sócio, o chapéu de diretor, então a gente consegue trabalhar isso bem tranquilo. É, não tenho dificuldade com eles, mas a Jurunense está tomando muito tempo, mas eu acho também que são momentos assim, né? Eu disse, vou forçar muito até os 40 e depois vou tentar diminuir. A Ivy acha que eu não vou diminuir nos 40, já estou tentando jogar para os 45.
Estou fazendo conta aqui, você falou...
Tem 36,
eu tinha um plano de 10, já foram 3, faltam 7.
Vai dar 42,
vai,
né?
Vai passar um pouco, vai passar dos 40.
Um pouquinho, vai. É. Mas a gente aumenta a meta de novo e vai tentando conciliar. Mas eu não sou um cara muito de estar tranquilo dentro de casa. Não funciona para mim. Eu sou
muito
inquieto.
E o que você faz para recarregar a bateria, assim, quando você não tá ali? Ou a Jurunense recarrega a bateria, no final das contas?
Cara, eu amo demais a Jurunense, assim. Então, trabalha muito. Mas eu trabalho fazendo o que eu gosto. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. Eu corria de kart, corri de Mercedes aqui em Interlagos. Eu acho que a velocidade é uma adrenalina que me move muito, mas não tá sobrando tempo para isso, então...
Tá com o simulador lá, pelo menos, ou nada?
Mas tá com teia de aranha, eu não tô nem usando. A Ivy até diz assim, pô, tem um mondrongo dentro de casa lá, tem que tirar isso daí. Então,
Tô eu olhando acho pra que... cá, porque a chefa tá ali no backstage ali.
Então, a gente meio que tá tentando conciliar, a gente junta muito a família no domingo. Eu acho que a gente está forçando muito a isso, né? De juntar, de estar mais próximo, todo mundo, a minha família, a dela. Eu acho que a gente já está muito todo mundo junto, meus irmãos. Então acho que meio que a minha válvula de escape é o domingo com a família, assim. O viajar também eu acho que é muito importante para a gente, mas a botar para fora, tô tentando treinar todo dia, não é todo dia que a gente consegue, mas quero voltar a correr, cara. O problema é que eu não achei tempo para isso, mas a Jurunense está me auto-reabastecendo ali também.
Boa, boa. E, cara, você tem uma frase, Claudinho, que você usa sempre? Fala assim, putz, tem um negócio que eu falo sempre, tem uma frase que eu uso sempre lá, o pessoal já sabe, quando vai falar comigo, aparece, já sabe que vai ouvir isso aqui.
Eu acho que quem dá desculpa não dá resultado, eu acho que pra mim é uma frase que sempre o cara tá arrumando uma muleta pra não entregar alguma coisa, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de prioridade, né? Eu acho que sempre a gente tá inventando uma desculpa, ou não tenho tempo para isso, ou não entreguei por causa disso ou daquilo. E eu acho que sempre a gente tem que estar meio que contornando essas adversidades. E tem um outro que eu não sei quem é o autor, mas que eu uso muito, que o faturamento é ego, margem é saúde e o caixa é vida, né? Então acho que a minha preocupação com caixa é diário, assim. Eu acho que para qualquer negócio, principalmente varejo, no momento que a gente vem passando, a gente tem que estar 100% de olho no caixa, porque eu acho que o caixa quebra a empresa, de fato. Não é nem a margem. A margem vai te segurar por mais tempo, mas caixa é prioridade.
É, e tem altos e baixos, muito, né? E inadimplência e todas essas questões importantes. Boa. Cara, quem quiser te achar, te acha onde? Quem quiser achar, te acompanhar, ver
no
o que
Instagram,
você faz...
Vai no @ Claudinho Batista lá no Instagram. A gente bota a caixinha de pergunta toda terça. Tem vezes que eu consigo responder, tem vezes que eu adio um pouquinho, mas vai responder. Pode mandar direct lá, pode ir falando que... Eu acho que a rede social que eu mais interajo é o Instagram hoje. E segue a Jurunense aí também. A Jurunense está vendendo para todo o Brasil pelo e-commerce, então ajuda nós.
Ajuda aí a pagar a conta... Boa, boa. Vamos lá, o que mais que eu posso falar? Ah, você citou um negócio aqui que eu acabei deixando passar, acho que eu queria recuperar, para antes da gente encerrar aqui. Você falou assim, tenho falado muito com os fundos, tenho falado muito com bancos e tudo mais. Como é que você tem financiado esse crescimento? Você tem financiado esse crescimento muito ainda com dívida, né?
Sim.
Tem ideia de mudar esse modelo de expansão ou não? Ainda está... Se fala em sócio, você tem sido sondado por sócios? Porque acho que esse é um aspecto que ia passar batido aqui, eu acho que é legal a gente falar.
Eu acho que quando a gente começa a aparecer, e esse ano a gente está entre as top 50 do Brasil também, né, pelo ranking da Anamaco, naturalmente começa a aparecer banco, começa a aparecer fundo, começa a aparecer fundo de private equity também, né, de família, sócios, conhecidos, mas o nosso crescimento vem sendo feito praticamente 70% com dinheiro alavancado em banco e 30% com recurso próprio. A gente tenta sempre fazer esse equilíbrio. Quando atrasa um pouquinho, o recurso do banco não entrou, a gente vai fazer do mesmo jeito e o recurso vai entrar depois. A gente tenta sempre tá fazendo isso. Mas, como eu te falei, a gente está se preparando para caso ocorra algum evento desse tipo de fusão, de aquisição, de entrada de um fundo, a gente está preparado.
Está preparado.
Desde de ter balanço auditado, a gente já teve conversas com fundos, sim. Inclusive, essa questão de auditar o balanço é justamente para evoluir nesses pontos
também. Facilitar esse processo.
Exato.
Boa. Claudinho, tava com saudade, cara, de falar contigo, né? A gente só troca mensagem de vez em quando pelo Whats, pelo Insta, tenta coordenar as coisas.
Mas vai voltar para Belém.
Vou para lá,
preciso
ir para lá. Muito legal estar contigo aqui, super bacana ver o que está acontecendo com a Jurunense, às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas é muito legal ver que muitas das coisas que a gente discutia em algumas reuniões que pareciam longe, assim, a gente quer chegar em tal lugar, né, e montava nossos modelinhos ali, e que elas estão cada vez mais perto. Tenho certeza que seus rabiscos no papel continuam lá, as várias milhões de canetas coloridas fazendo as coisas. E é muito bacana ver o negócio acontecendo do jeito que ele tá. Muito legal ver você, o Delinho, né, conseguindo tirar do papel aquele... Não era um sonho, era mais do que um sonho, aquela visão, né, do que era a Jurunense. Putz, muito legal, parabéns.
Eu acho que isso é um ponto bem importante também, Juliano, até para deixar para todo mundo aqui. A gente bota no papel, né? Às vezes a gente fica só com aquilo na cabeça ou bota só da boca para fora. Eu digo papel e a planilha aceita tudo, né? Mas a gente começou a botar no papel de fato. Do rabisco começa a sair conta, da conta começa a sair projeto, do projeto vai para viabilidade, da viabilidade a gente já vê, pô, tem mais uma loja montada. Então, seguindo aquele plano de expansão. Então, acho que toda vez que a gente bota no papel de fato e diz assim, cara, a gente vai fazer isso.
Tem poder, né?
Tem poder, tem.
Tem poder.
Muito.
Tem
eu
poder.
Acredito muito nisso.
Legal. E quando você fala com alguém, que mensagem você quer deixar para quem está começando a empreender agora? Porque agora você, cara, você está começando a virar, já é uma referência, tenho certeza que é uma referência regional, mas já é uma referência também para muita gente. O que você deixa de mensagem para essa turma?
Eu acho que é muito clichê, cara, mas eu não sou o cara... Eu sou um cara muito sincero e muito direto. Eu acho que todo mundo pode empreender, mas nem todo mundo nasceu para ser empresário. Eu acho que tem que ter muito estômago para aguentar o risco, para dormir devendo, para tu não saber o que vai acontecer mês que vem. Então, não estou aqui para falar só coisa boa, eu estou aqui para falar muito da realidade. Eu acho que todo mundo, de fato, tem capacidade de empreender, mas nem todos tem capacidade para ser empresário e gerir a empresa. Então, eu digo assim, vai muito do cara evoluir pessoalmente, buscar conhecimento e, cara, ter coragem para arriscar, porque é risco o tempo todo, não tem muito segredo. Agora vai depender de cada um.
Risco, adrenalina, essas coisas
eu amo
são
isso,
meio
né?
viciantes, né?
quem tiver esse perfil, acho que está no caminho certo.
Se não tiver, né? Imagina, né, agora a Ivy tá ali atrás. Imagina, Ivy, o dia que ele for dormir sem uma dívida, sem um boleto para pagar, sem uma obra para acompanhar. Cara,
não sou eu.
Não vai
eu.
Ser você, Claudinho.
O Ricardo até diz assim, cara, tu não é o cara que vai acordar 9 horas da manhã para tomar suco de laranja na beira
não
da piscina.
Não vai rolar, né? Não vejo você migrando para uma carreira de triatleta. Não vejo. Não vai, vai inventar alguma moda aí, algum boletinho voando, alguma obrinha de expansão, agora na casa de praia, alguma coisa você vai fazer.
Hã? Não tem jeito, É a nossa vida, né, cara? Eu acho que eu sou movido pela adrenalina, eu amo isso aqui. O risco, não, tentando minimizar, né, mas...
Sim. Não, e acho que esse é um ponto, não é o risco inconsequente. Sim, quando a gente fala de risco, não é assim, faz as coisas sem pensar, faz sem planejar, não. mas faz parte, né? O tomar risco faz parte da dinâmica de empreendedorismo, né? Não tem como, dificilmente você vai conseguir empreender um negócio absolutamente sem risco, muito difícil. né? Exato. Então, acho que é isso, é saber dosar e também saber viver no desconforto. É
andar na banguela, né?
No andar acelerador na banguela,
e freio junto ali.
É, o fusquinha horas, 200 por hora. Boa. Claudinho, super obrigado mais uma vez pelo carinho. Eu realmente estava com saudade da gente trocar essas ideias. Cara, quando você quiser, né? Eu sei que você fez o convite aqui já. Ah, precisa voltar lá, então.
Vamos organizar.
Preciso voltar lá. Belém é um lugar super legal.
Não só para trabalhar, para passear, para matar a saudade.
Aliás, tem umas coisas que a gente combinou e não cumpriu ainda.
Tá devendo.
É, então, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, pelo carinho com a gente. Pessoal, acompanhem o que eles vêm fazendo na Jurunense lá, que acho que é muito legal a história. E obrigado, né? Para quem tá aqui hoje, obrigado por acompanhar mais esse episódio do De Dono para Dono. Né? Quem quiser saber mais sobre a Audas, acompanha a gente no @Audas_. No @de_dono_pra_dono, no meu Insta lá no @JulianTonioli. Claudinho, alguma mensagem final?
Não, acho que de fato, Julian, só agradecer também a paciência da Ana e o tanto que ela tentou conciliar as agendas e dizer, cara, é uma honra pra gente estar aqui. Eu acho que
o cara vai ficando famoso, vai ficando difícil.
A nossa amizade, além de tudo, também agradecer por isso e por essa relação. Acho que participar de um podcast desse aqui pra gente é muito relevante. Dizer, cara, conta com a gente que a gente vai crescer muito junto ainda.
Bora, vamos deixar marcado aqui, a cada, sei lá, X tempo a gente faz um touch point aí.
Vamos para ver se cresceu ou se
aí
não
cresceu. Aí você vai ver se bateu o 500 e depois se tá perto dos 700 e daí chegando, beliscando o bilhão.
Vamos. Precisa da tua ajuda para chegar lá, vamos lá.
Não, tamo junto. Bichão, mais uma vez, obrigado, super obrigado. Cara,
obrigado mesmo.
Pessoal, para quem acompanhou aqui, muito obrigado aí pela audiência mais uma vez e até o próximo De Dono para Dono. Valeu!